Bom dia a todos, senhoras e senhores. Dando início à quinta reunião de entrega de certificados e reconhecimentos decorrente da resolução da mesa diretora 18 de 2023, que dispõe sobre a entrega dos certificados solicitados através de congratulações e louvor já aprovado em reunião ordinária. Em nome do Poder Legislativo de Uruguaiana, agradecemos a presença dos homenageados desta manhã e das senhoras e senhores convidados que estão a prestigiar este evento. E já justificamos. A Câmara de Vereadores interrompeu a sessão por uma reunião urgente com a administradora da Santa Casa de Uruguaiana para tratar assuntos de temas relevantes à nossa comunidade. Por isso, os vereadores se fizeram ausentes durante alguns minutos, mas já se posicionaram e já entraram em comum acordo com a aprovação de todos os vereadores, uma atenção especial que essa casa dará à Clínica Renal do nosso município de Uruguaiana. A palavra está à disposição do vereador Marcelo Lemos.
Obrigado, senhor presidente. Bom dia, colegas vereadores, colega vereadora, quem nos acompanha através da transmissão online da Câmara de Vereadores e bem como o plenário. Grata satisfação em encontrar nosso plenário lotado com integrantes das mais variadas searas da comunidade uruguaianense, desde as forças de segurança, sociedade civil, área da saúde, todas as pessoas que se fazem presentes. Com grata satisfação que encaminhamos e aprovado de forma unânime pelo do outro plenário, moção ao Dr. Miguel Ângelo Duarte, por representar a Ordem dos Advogados do Brasil no Programa Jurídico Plus de Intercâmbio Internacional entre Brasil e Espanha no município de Valladolid, na Espanha. O advogado uruguaianense Miguel Ângelo Duarte é o único gaúcho que representou a OAB no referido programa. Essa conquista enriquece não apenas sua própria carreira, mas também traz orgulho à advocacia gaúcha e brasileira como um todo. Manifestamos, através do nosso gabinete e através do apoio dos demais gabinetes, a profunda gratidão, admiração e reconhecimento ao Dr. Miguel Ângelo Duarte e na torcida e na oração que a sua jornada na advocacia continue a ser iluminada pelo sucesso e pela dedicação à justiça, que continue a ser um modelo inspirador para os futuros advogados e um defensor incansável dos direitos. Como diria Montesquieu, o principal objeto da justiça não é punir culpados, mas sim proteger os inocentes. Parabéns, Dr. Miguel Ângelo Duarte, muito sucesso na sua carreira. Senhor presidente, só vou quebrar o protocolo porque na outra são mais agraciados. Essa moção de número 507 se refere à joalheria e ótica Visão. 23 anos de existência, 23 anos de sucesso. Nós que sabemos que a arte do empreendedorismo não é fácil. Às vezes, no Brasil, em Uruguaiana, ser empreendedor é um ato de muita coragem, de muito esforço. E uma ótica, uma empresa local, com 23 anos de sucesso, 23 anos de jornada, 2 décadas e meia praticamente de prosperidade, de inovação, de excelência naquilo que se propõe, gerando diretamente quase duas dezenas de empregos, não é fácil. Então nós deixamos aqui o reconhecimento a toda a equipe da Ótica Visão, a sua direção, aos seus proprietários, as congratulações pelos 23 anos de dedicação na inovação, no trabalho e no atendimento à comunidade uruguaianense. Parabéns. Colegas vereadores, senhora presidente, de minha parte encerrando, e não menos importante, como já é de praxe por este pleno, a congratulação àqueles que participam, que inovam através do Ideatom. O Ideatom, que é um projeto organizado a muitas mãos, organizado através de muitas entidades, e eu não vou nominar, até para não deixar nenhuma para trás, que ocorreu início de outubro no Lions. E é um programa em que vários grupos, em que vários segmentos, pessoal do Senac, de várias entidades, dos colégios públicos, privados, montam equipes e disputam projetos de inovação. Nós já estamos no terceiro Ideatom, O prêmio é R$5.000. É uma disputa bem significativa. E como já é praxe desse plano homenagear aqueles que são os vencedores do Ideaton, nós, na terceira edição, temos a oportunidade de agraciar a equipe Tchê Virtual, que apresentou o projeto ANA. O projeto ANA é um guia virtual da Uruguaiana com o objetivo de melhorar a experiência de turismo na cidade de maneira geral, com dicas de gastronomia, compras, locais turísticos e também com potencial de desafogar filas e longas esperas na área da saúde. O projeto foi apresentado à banca de jurados que avaliou o projeto ANA, que ganhou a terceira edição do Ideaton, disputando com outros 22 projetos. Então, fica aqui os parabéns à equipe vencedora, que é composta pelo Vinícius Ribeiro de Oliveira, Lucas Pelizaro de Moura, Giovanna Hoffmann Pons e meu particular amigo André Luiz Varela Pereira. Parabéns, sucesso. De minha parte, cumprido, senhor presidente. E agradeço as palmas do plenário. Muito obrigado.
Vereador Marcelo, a palavra está à disposição dos homenageados por sua parte.
Caríssimos, cumprimento aos edis na pessoa do senhor presidente e aos demais, com uma ressalva ao vereador Marcelo, que me enxergou através da sua visão com grande lateralidade pelo que fazíamos e buscamos desde a nossa formação. E com a sua licença, um carinho especial pela minha ex-colega de juventude, de Elisa, né, a Márcia, que bom que está aqui também, enaltecendo. Eu havia pensado brevemente em falar aqui sobre o projeto esse que foi em Valladolid. Mas com a presença tão massiva que tem de jovens aqui, eu vou ter que realmente improvisar. E quero dizer, então, a cada um dos estudantes que aqui estão presentes e demais homenageados, e fazendo um gancho à necessidade dessa reunião premente que teve, que assim, como de uma forma que é incontrolável a dispersão das águas e que nos unem em tratativas e esforços de boa comunidade, também assim deve ser encarado o conhecimento e a propagação deles. Não há limites para se aprender, para se divulgar o que aprendeu. E essa imersão que teve em Valladolid, para ver como ninguém mais vive sozinho e isolado nesse mundo. Eu fui lá representar o Conselho Federal da OAB por uma iniciativa da subseção de Sergipe, onde eu nunca estive. E fomos a Valladolid, onde eles também não. Porque há uma preocupação premente do velho mundo em auxiliar a Latinoamérica. Essa Universidade de Valladolid, e aí falo para aqueles que estão na universidade e que têm condição, e aqui é o Zediz, eles têm programas de auxílio, de ajuda, de diversas formas também financeira, mas também de pesquisadores, trocas, intercâmbios, e a universidade daqui deveria buscar. Vocês podem trazer essa novidade para eles, porque os jovens são, como sempre foram, né, o nosso futuro, o futuro da sociedade. E hoje, a minha realidade pessoal, meu caro vereador, é ver que o meu filho fez um processo inverso do meu pai, que veio aos 27 anos da Espanha para o Brasil. Meu filho, aos 27 anos, foi do Brasil para a Espanha, né? E essa troca, essa continuidade pode ser alcançada por qualquer um. Eu, quando eu saí, há pouco mais de 20 anos de Uruguaiana, deixando aqui amigos que tenho no coração, como o doutor Arnildo, o doutor Teófilo, o doutor Charles, foi para buscar a possibilidade de que eles, meus filhos, tivessem a possibilidade de também ter uma evolução pessoal. Então não há limites para quem é de Uruguaiana, ou para quem está em Porto Alegre, ou que é de Quaraí. Há que se fazer essa busca. Então não se detenham, como meu pai não se deteve no pós-guerra, nos anos 50, para vir sem conhecer ninguém aqui no Brasil, como meu filho fez isso há alguns anos atrás, para lá. Todos vocês devem buscar, me refiro aos jovens e nem tão jovens, a forma de poder auxiliar e trazer sempre uma melhor vida para as outras pessoas. E é isso que deve ser buscado nessa casa. Isso é todo um improviso. O que eu tinha pensado, e que está nesse trabalho que eu distribuí a todos, é um combate que eu faço, e vou ser breve, sobre a legislatividade jurisdicional. E é o que isso? É o termo que criei para dizer que, por vezes, o judiciário vem invadir a seara desta casa. E numa interpretação, numa aplicação analógica, acabar criando um direito. A lei é a forma como se cria, se modifica ou se extingue direitos. E não é dado ao julgador fazer isso. É dado a ele aplicar a lei. Ou determinar que ela seja aplicada por quem não o fez, que é o outro poder que está ali. Porque se houver essa intromissão de poderes, há que rasgar o iluminista que propôs a tripartição dos poderes dentro de um Estado democrático de direito. Os senhores vereadores, eu pauto isso, os senhores vereadores estão no mesmo nível e pé de importância do deputado federal. Mais que de senadores, mais do que de deputado estadual. Porque aqui vocês têm a Assembleia, que são as pessoas da comunidade, e vocês sabem exatamente o que cada uma precisa, dentro do seu contexto organizacional, de, enquanto empresa, enquanto morador, enquanto associação de bairro. E é essa informação que vai até o deputado federal, que faz a legislação, que deve ser abarcada para todos de forma impessoal. Por isso, nenhum artigo de lei que seja proposto aqui, vereador Clemente, meu colega também do Elisa, deve conter palavras desnecessárias, ou palavras que deveriam estar lá e não estão, ou ainda palavras com duplo sentido. E nenhum artigo deve estar para mais em texto legal, porque essas duas práticas juntas é que determinam a possibilidade da legislatividade jurisdicional. Porque onde não há a expressão específica no texto da lei, cabe uma interpretação. Quando nós estudamos, nós temos presente 6 formas diferentes de interpretar a lei. E eu vou suscitar 2 que eu considero as mais importantes. É a interpretação literal, e é por isso a necessidade de que o texto seja claro, objetivo e coerente. E existe a interpretação segundo a intenção do legislador, que essa sempre vem por último, porque antes usam a analogia. Então eu quero dizer aos senhores que continuem na justificativa do texto legal e exprimir aí de forma evidente e até redundante, porque às vezes o óbvio deve ser dito, na justificativa do projeto de lei, aí reside a intenção do legislador. E é isso, muitas vezes, a gente tem que se valer quando está defendendo o cliente. Porque a aplicação que quer dar o julgador a um texto de lei não é aquele que efetivamente restou da proposição que veio a virar lei. Então, agradeço muito, imensamente, vereador Marcelo, por me permitir essa fala aqui, e que vocês continuem trabalhando por esta cidade, que por mais longe que eu vá, eu sempre carrego no coração, no pensamento e na minha verbalização. Muito obrigado a vocês.
Bom dia. Primeiramente, agradecer pelo reconhecimento dos 23 anos da joalheria e ótica Visão. Estamos no comércio, sempre em frente, gerando muito emprego, graças a Deus. E agradecer também ao vereador Marcelo Lemos, né, por comparecer ao nosso coquetel de 23 anos na sexta-feira passada, dia 20 de outubro. Muito obrigada. Você é sua esposa. Obrigada aos vereadores e tenha um bom dia.
Pessoal da Tia Virtual, que venceu o Ideaton, não sei quem é que vai falar. O André, já foram embora? Então, agradeço, senhor presidente. Obrigado pela atenção do plenário com esse jovem parlamentar.
A palavra está à disposição da vereadora Zuma Ancinello.
Muito bom dia, senhor presidente, nobre vereadora, nobres vereadores, público que nos acompanha, autoridades, civis militares, familiares, homenageados, educandários, imprensa local, muito obrigado pela presença de todos. Nossa homenageada nessa manhã, é a Banda Municipal de Uruguaiana, que completa seus 13 anos de trajetória e fazendo a diferença na vida de jovens promissores. Na pessoa do maestro Gediel Gonçalves Fagundes, professor, também Sérgio Muniz Barreto, aluno, Pedro Paulo, João Pedro, Vitor Oliveira, Angelise Souza, Isabel Lopes, Emanuel Rodrigues, Martins Pedroso e Gabriel Luzeiro. Parabenizamos a Banda Municipal pelos seus 13 anos de existência, com uma trajetória que engrandece nosso município. Destacamos a dedicação única do maestro Gidiel, por não e por também ministrar seus conhecimentos, assim enaltecermos todos os músicos componentes dessa equipe, que sabem com verdadeira excelência tocarem de forma majestosa e devida harmonia todos os acordes. Por isso, nessa data tão importante, esta Casa Legislativa sente-se honrada em dedicar esta singela homenagem à Banda Municipal de Uruguaiana, reconhecendo o trabalho, o profissionalismo, a dedicação de todos os componentes que, de forma extraordinária, demonstram suas habilidades musicais. Parabéns, Banda Municipal, parabéns a todos os integrantes que têm feito essa diferença de nos trazermos a música, a alegria, esta banda que tem ido a todos os recantos da nossa Uruguaiana, brilhantando, como também região fronteira oeste e estado. Que Deus abençoe a cada um de vocês. Parabéns ao maestro Gidiel. Convidamos o maestro e todos os componentes para receberem a moção. Senhor presidente, também temos mais um destaque nesta manhã de honraria, a soldado Yuri, esta grande amiga, que tem feito também um brilhante trabalho com jovens na nossa Uruguaiana. Parabenizamos a soldado Elizabeth Yuri Mastasuki pelo lançamento da obra digital 25 anos da ProERD, Escrevendo Histórias. Destacamos que esta obra reúne inúmeros relatos do trabalho desempenhado pelo ProERD nas escolas, bem como os diversos exemplos de êxito deste projeto, que tem como causa única combate às drogas e à violência. Em uma época que precisamos resgatar valores, precisamos enaltecer esta ação grandiosa desempenhada por esse programa que ajuda as crianças e adolescentes. Reconhecemos as influências diárias desenvolvendo habilidades para registrá-los. Parabéns ao ProERD por priorizar a vida e lutar por uma sociedade mais justa, mais saudável e feliz. Parabéns, soldado Yuri, por essa brilhante obra digital que a senhora nos trouxe esse presente para nós, uruguaianenses. Muito obrigada. Também, senhor presidente, nessa manhã de destaques, de honrarias, não poderíamos deixar de parabenizar a professora Maria Tereza Lunardini por mais uma obra lançada para nossos uruguaienses. Parabéns, professora Maria Tereza Lunardini Cardoso, Alba Bozano, Yolanda de Freitas, Valéria Lunardini, Pedro Paulo Lunardini, Leandro Lunardini e Eliane Braseiro. Todos são parentes, amigos, irmãos, filho da nossa querida professora, que tive a honra de receber os seus ensinamentos. Propus essa moção de louvor e congratulações para minha, para nossa professora, Maria Tereza Lunardini Cardoso, em razão de mais uma obra, O Mundo das Palavras. É uma honra homenagearmos esse exemplo de educadora, de exímio valor para a nossa cidade. Alguém que tem uma trajetória de ensino embasada na responsabilidade e dedicação incansável, ministrada por inúmeros anos nas escolas e cursos preparatórios e realizando sonhos de pessoas que sonham, e ela é autora, é protagonista de realizar sonhos de muitos alunos, de muitas pessoas que nos representam em outros estados e dentro do nosso município e estados afora. Inúmeras pessoas tiveram o privilégio de serem seus alunos, dessa educadora, muitos nas escolas e outros em cursinhos, levando sempre na lembrança de seu trabalho e sua incondicional dedicação. Parabéns, professora Maria Tereza, por lançar uma obra tão enriquecedora ao público infantil, estimulando o conhecimento, o gesto pela leitura desses pequenos aprendizes. Parabéns, professora. Justa homenagem à senhora nesta manhã. Vamos aplaudi-la, pessoal, ela merece. Senhor presidente, também temos mais uma homenagem a uma nobre escritora que lançou a sua primeira obra recentemente em Uruguaiana, onde tivemos ali uma confraternização, onde tiveram familiares, amigos, minha família se fez presente no lançamento da obra O Poder da Mulher, no último dia 9 de agosto, na Casa Nova de Eventos. Parabenizamos a escritora Célia Marilda Dri pelo lançamento. Célia, te parabenizamos nesta casa por a tua coragem de lançar essa obra, que eu tenho certeza que já está na cabeceira de muitas mulheres, nas suas mesinhas, ao deitar e ao levantar, de ler as tuas palavras lançadas no livro O Poder da Mulher. Destacamos a grandeza dessa obra em abordar com devida sensibilidade o mistério das características dominantes do universo feminino, como o trabalho de cada detalhe para que as mulheres tenham suas autonomia, empreendedorismo, e que diante das diversas adversidades saibam como reagir de forma proativa e com a devida sabedoria. Minha querida amiga Célia, saiba que esta casa sente-se honrada em homenagear esta mulher incrível que soube, com toda dedicação, expressar com muita sabedoria e empoderamento feminino neste exemplar. Parabéns, Célia, parabéns à tua família, parabéns a todos os amigos, e eu me incluo, que te deram muita força para que esse livro viesse nascer e viesse fazer também a diferença nas mulheres que estão com esses exemplares. Muito obrigada, senhor presidente. Aplausos. Chamamos então o regente da banda, Gideal, para fazer uso da palavra.
Senhor presidente, Juca, vereadora Zulma, em destaque, a nossa comunidade, aos nossos alunos que nos acompanham nessa manhã. O sentimento hoje é um sentimento de gratidão, gratidão por esta moção honrosa, né, que de certa forma destaca o trabalho, né, que nós vemos prestando à nossa comunidade, sofrida, tão necessária ação, né, e carentes nós somos de educação, de medidas que contemplam, né, principalmente as crianças, os jovens e os adolescentes da nossa cidade. Então a Banda Municipal tem ao longo desses 13 anos como a principal envergadura a educação musical, além de agregar valores, né? Então nós temos pelo menos o atendimento nesse ano, vereadora, 140 crianças, jovens e adolescentes, uma educação a nível musicalizador na sua primeira linha de ação, subsequentemente uma linha técnica. Temos um quadro de pelo menos 103 alunos, crianças, formados nesse projeto, né, que adentraram a carreira através da música como projeto de vida. Então, cabe destacar que é um trabalho que nós não prestamos sozinhos, né, nós temos dentro do projeto também professores voluntários e adjuntos que saíram das nossas formações, das nossas cadeiras que nós estabelecemos, né. Agradecemos aos gestores que ao longo desses 3 anos também fizeram a investidura necessária, porque a música e a educação necessitam, respectivamente, de inserção de recursos. O instrumento musical não é barato, o instrumento é caro, a manutenção, a aquisição, o espaço necessário para isso custa recurso, tá? Então, sempre com responsabilidade, procuramos sempre tratar com zelo, com carinho, com dedicação, essa parte do recurso que é basicamente captado, né, pela comunidade uruguaianense, e que dentro desse pequeno espaço, essa pequena caixa de música, né, que nós costumamos chamar, que é a nossa banda municipal, que nós consigamos ofertar a música técnica a contento, uma música coerente, uma música coesa, e que seja assim, através dessa educação e através desse instrumento, que seja uma chave para que possa abrir um futuro mais digno, né, para os seus adeptos, para suas famílias, e que seja sempre a música, a educação, de mãos dadas com as demais disciplinas, principalmente com o esporte, que sejam esse agente transformador da nossa sociedade e que tanto a nossa comunidade, principalmente a comunidade carente, necessita. Então, gratidão a Deus pela vida, por ter nos dado, nos guardado, nos trazido em pé até aqui, a minha família, o meu seio familiar e também a nossa família, que hoje é a nossa querida Banda Municipal. A sociedade conhece como a Banda Municipal, mas nós temos uma escola de música na qual nós formamos, pela dedicação do grupo e também a organização nossa, todos os quadros de instrumento. Fico meu muito obrigado e também nos colocamos à disposição dos vereadores, né, que sempre olhem para a nossa Banda Municipal como uma ação de município, independente de partido. Nós estamos ali para atender aquele menos necessitado, e o objetivo desse projeto sempre foi, vereadores, desde o princípio, ofertar um projeto de vida para a nossa comunidade. O nosso muito obrigado.
Chamamos agora, para fazer uso da palavra, a nossa querida soldado Yuri.
Um bom dia. Peço permissão para a capitã Amanda para fazer o uso da palavra. E na pessoa do vereador Juca, cumprimento as demais autoridades. Já posso pedir música, né? Esse ano 3 vezes aqui, por diversos motivos, né? E hoje é um motivo muito especial, né? Muita gratidão, Zuma, porque são 25 anos, né, de programa, de ProERD. E esse livro foi, né, que foi lançado este ano em julho, onde tem centenas de histórias de que cada instrutor se sentiu à vontade de contar a sua experiência, né, e escrever o que move, o que os move, né, o que nos move a acreditar nesse programa, e muitas vezes não, de forma não, não tem que diminuir um pouquinho e tem que parar. Outras vezes a gente pode avançar um pouquinho mais, conforme, né? Mas nunca deixando de acreditar, nunca deixando de voltar para casa e lembrar o olhar da criança quando a gente vai falar alguma coisa com eles, e eles prestam muita atenção, né? Então é isso que nos move. São 25 anos, né, de sucesso, e que possamos estar aí, né, que vida longa ao ProERD, vida longa à nossa brigada, né, e que possamos continuar aí com essa missão no bem. Muito obrigada, Zuma.
Chamamos para fazer uso da palavra a nossa querida professora Maria Tereza Lunardini.
Vou ser breve, viu, pessoal? Não vou fazer um discurso muito longo, tá? Bem, ao excelentíssimo senhor Joelci Alves Gonçalves, presidente deste Poder Legislativo, colaboradores dessa casa, amigos, familiares e presentes neste plenário, quero saudar o douto plenário desta Casa Legislativa pela distinção a que fui distinguida, em especial a vereadora Zulma, que propôs a presente moção de congratulação e louvor. Me propôs. Também quero destacar aqui a excelente atitude desta Casa Legislativa valorizando a educação de nossa cidade. A Universidade Federal do Pampa, orgulho de Uruguaiana, também as escolas, aos agentes educacionais, professores, administradores e entidades que representam os profissionais da educação. Este é o grande mérito desta casa. Em minha trajetória educacional, há mais de 50 anos, é a primeira vez que vejo representantes do povo dar uma atenção especial ao maior projeto humano, a educação. Considerando que a educação não envolve somente a escola, o professor e o aluno. A educação é muito mais. Escolas que cativem o aluno. Educadores qualificados em contínuo aperfeiçoamento. Remuneração digna, escolas equipadas com recursos tecnológicos que interrelacionam a escola com o mundo. A formação contínua de educadores e transformando um aluno em sujeito cidadão, cujo desenvolvimento humano capacite o aluno a enfrentar os desafios de uma sociedade em permanente evolução. Governos com o propósito de encarar a educação não como investimento e não como gasto, para que se possa competir em nível de igualdade com as outras nações do mundo. O livro O Mundo das Palavras será lançado no dia 1º de dezembro, na Feira do Livro. Um agradecimento ao Rogério, que também é grande divulgador da nossa obra. Tá? Então, essa obra ela foi elaborada depois de muito tempo de minha vida acadêmica, onde trabalhei com alunos, com professores, e que hoje até se fazem presentes aqui. Agradeço a todos. Tá? Então, ela já foi publicada no Brasil, será também publicada e vendida em Portugal e possivelmente traduzida para o espanhol. Qual é o objetivo desta obra? Ela pode circular ali. Ó. Qual é o objetivo principal desta obra? Aquilo que eu sempre defendi, né? Atividades linguísticas que priorizem uma metodologia que valorize a construção e o pensamento da criança, evitando conceitos, definições e regras que, às vezes, ainda não possui capacidade para defini-las. Quando a criança expressa, mamãe, eu quero mamar, apesar de não ainda estar na escola, ela já registra em sua fala construções linguísticas de alto valor que a gente estuda no início do ensino, no segundo do ensino médio e até nos concursos para a faculdade. Ela já constrói frases com sujeito, já constrói frases com vocativo, com objeto direto e com verbo transitivo direto, sem nunca ter estudado a gramática. Então, este é o propósito do meu trabalho. Por isso, caminhei na contramão das práticas pedagógicas que enfatizam a memorização, mas uma metodologia que liberte a criança pela palavra, que respeite a competência comunicativa e valorize sua riqueza vocabular, que permitam à criança expressar sentimentos e emoções. Quero também deixar meu agradecimento, que não pôde comparecer, à Camila Trem, que foi minha parceira na ilustração e na diagramação do meu livro. Ele foi pronto para a editora só editar. Neste momento, em que parte da população sofre com as adversidades da vida, sejamos também solidários e humanos, desejando que possam superar a sua grande tragédia que assola a Uruguaiana e outras cidades. A todos, o meu muito obrigado.
Chamamos para fazer uso da palavra a escritora Célia Marilda Dri.
Meu bom dia a todos. Eu quero pedir licença ao presidente desta casa, né, e aos demais vereadores, agradecimento, e à vereadora Zuma por esta moção honrosa que estou recebendo hoje. Né? Então, quem leu o livro O Poder da Mulher sabe como é. Eu tenho um só hoje, mas se quiserem mais, daí eu vejo. Onde está o teu poder, mulher? Né? Vocês sabem onde está o poder da mulher? O poder da mulher está na persuasão, porque a mulher, quando quer uma coisa, ela consegue. Né? Então, por quê? Nós temos o DNA de Eva. Né? Eva, lá no início, tá, ela e o Adão, ela persuadiu o Adão, né? E nós temos o DNA dela. E ela enganou até Deus, né? Porque ela persuadiu o Adão. Então, nós temos o DNA de Eva. Então, na persuasão, aí está o poder da mulher. Né? E o conhecimento também, que foi nascendo essa criança, faz muito tempo que eu venho escrevendo, as minhas experiências, né, como professora, como eu fui coordenadora, né, Marcela, na tua escola, aprendi muito. Como eu fui com as mulheres da Igreja Universal, também aprendi muito na Igreja Universal. O que eu aprendi lá é incrível. Tudo que aprendia no culto, chegava em casa e ia apontando, E foi nascendo a criança, foi nascendo o poder da mulher. Né? Então, agradeço a todas as mulheres amigas e até quem eu não conheço, eu fui aprendendo com todas vocês juntos. Isso aqui é uma homenagem para as mulheres. E está nascendo outra criança, né? Outro livro. Tá, gente? E meu agradecimento a todos pelo reconhecimento. E só tenho a agradecer hoje. Tá?
Então, tá. A palavra está à disposição do vereador José Clemente.
Com a permissão, senhor presidente, antes do vereador Clemente, aproveitar que a Célia gostaria de fazer a leitura de um trechinho, se possível, é bem curto. É um dos trechos mais emocionantes que eu já tive acesso à literatura uruguainense, sem dúvida. Homenagem eterna ao meu marido, Fernando Dri Machado. Jamais imaginei a dor do luto por meu esposo. Posso demorar para me recuperar, mas sei que viverá para sempre no meu coração, pois a morte não é mais forte que o amor. Ele era um grande homem, sinto muito a sua falta, mas ele terá morada eterna no meu coração. Acredito que isso não é o final, é apenas o começo de algo que ainda não entendemos. Às vezes, penso que tudo se quebrou e nada vai voltar a ser como antes, mas sei que ter fé é saber que todo dia é um recomeço. Não existe partida para aqueles que permanecem em nosso coração. Um dia, tudo acaba. Esse momento ruim chegou para mim e chegará para todos. Tenho fé que Deus aliviará minha dor e superarei todas as provas que chegará em minha vida. Que a dor deste momento seja breve e a tua lembrança seja eterna. Saudades eternas, meu marido. Tem sido muito difícil enfrentar o luto, mas tenho certeza de que gostarias de me ver feliz. Então serei forte, pelo nosso amor.
A palavra está à disposição do vereador José Clemente.
Senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, comunidade que nos acompanha pelas redes sociais e a comunidade que está aqui no plenário, de forma muito especial quero cumprimentar sempre meus irmãos de farda da segurança pública que aqui estão. Nesse primeiro momento, senhor presidente, nós, dentro das honrarias da casa, nós queremos trazer aqui uma referência a um setor, um segmento nosso da sociedade, também muito importante no nosso meio. Esses jovens, essas crianças que estão aqui, inclusive, precisam ir para a escola daqui a um pouquinho, por isso nós vamos, de forma célere aqui também, fazer essa manifestação, que é a nossa homenagem ao grupo ABC, que são os Amigos em Busca de Cristo de Uruguaiana. Esse grupo presta auxílio, Bispo Padovan, de forma espiritual e de orientação, e completa 10 anos de atuação. Frente ao ABC, nós temos aqui jovens, adolescentes, o Maurício Barreto, a Isadora Mesquita, a Maria Luísa Pérez, o Otávio Bermudes, e é um projeto que se desenvolve dentro da sociedade, também com um cunho ligado à Igreja Católica, que tem também o padre Jonilson, ligado a este trabalho. Nós precisamos, e aí está aqui, por isso que eu sempre grifo os irmãos da segurança pública, exatamente propostas como essa na sociedade. Enquanto nós estamos aqui vendo esses jovens que pregam amor, fraternidade, que resgatam valores da sociedade, certamente nós da segurança pública não estaríamos lá com notícias desagradáveis ali fora. E por isso que a saúde física, mental, que também ali é desenvolvida, são valores familiares, fé, esperança, família, é muito importante o trabalho realizado por esse setor que ora está aqui junto conosco. São 50 jovens que fazem parte dessa proposta, uma proposta, sem dúvida nenhuma, é uma proposta muito boa. Temos muitos trabalhos na sociedade, sim, temos muitos trabalhos na sociedade. Mas quando os jovens, que a gente olha para o rosto deles e vê e se descobre valores que a gente está perdendo como areia pelo meio dos dedos, é muito importante que a gente faça esse reconhecimento. Quando a gente vê pessoas envolvidas na sociedade em todos os momentos e não só um dia ou outro, são esses aqueles que devem receber, assim como tantos, o reconhecimento do poder público. E a Câmara de Vereadores, por unanimidade aqui, reconhece esses valores. Então, nesta manhã, o Grupo ABC, os Amigos em Busca de Cristo de Uruguaiana, que também desempenham esse valoroso trabalho, estão aqui conosco. Parabéns às famílias. Quero dizer para vocês que vocês têm um papel muito importante para todos nós. Quando eu olho no rosto jovem de cada um, isso deve servir de exemplo, inclusive para aqueles de mais idade, de mais experiência de vida, que muitas vezes ajudam a deturpar a sociedade. Que tenham a oportunidade de se espelhar em vocês, se espelhar na família e em todo o trabalho que é feito. Precisamos de muitos mais Maurícios, muitos mais Isadoras, muitos mais Maria Luísa e muitos mais Otávios, que eu tenho certeza que tantos outros, que eu não citei o nome, estão aqui representados por vocês. Então, que Deus nos dê sempre a graça de poder fazer ações como essa, que Deus nos dê luz, nos abençoe e saúde para continuarmos fazendo esse trabalho. Muito obrigado, senhor presidente. E eu vou convidar a tantos quantos fazem parte do projeto, obviamente depois eu quero um registro com o Maurício, com a Isadora e com a Maria e com o Otávio, para que a gente receba ali a moção e faça um registro. Senhor presidente, eu vou pedir rapidamente uma quebra do protocolo, só para eles fazerem uso da palavra agora, tendo em vista que eles têm que também ir para as suas escolas e ainda preciso ir em casa. Muito obrigado.
Bom dia a todos, então. Eu sou a Isadora, eu faço parte da coordenação junto com os guris aqui do ABC. O ABC ele tem origem na cidade de São Borja e aí, em 2015, né, há 10 anos atrás, o ABC veio para a Uruguaiana. Hoje a gente já tem mais de 650 jovens que fizeram ABC, que estão ativos, que vão nas reuniões, que participam desse grupo, que é muito precioso para a gente.
Bom dia, meu nome é Maurício. Como a Isa já falou, a gente tem então na nossa cidade o ABC caminhando já há 10 anos. É com muita alegria que a gente pode dizer que o ABC ele chega em todos os bairros, com todos os jovens. Então, não só as vidas deles são mudadas, né, mas as nossas, das famílias. Então é um trabalho que a gente tem muito orgulho de fazer parte.
Bom dia, meu nome é Otávio Bermudes. E nós quatro coordenadores aqui estamos, em nome do grupo inteiro, recebendo e agradecendo esta homenagem. E queremos agradecer também a todos os ABCistas que vieram junto com a gente aqui receber essa homenagem. Muito obrigado.
Bom dia, eu me chamo Maria Luísa e eu convido todos vocês para celebrar no dia 11 de novembro os 10 anos do ABC. Vai ser uma festa grande em frente à paróquia às 8h30 da noite. Muito obrigada.
Senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, comunidade, gostaria de aqui dar continuidade às distinções dessa manhã aqui, já tarde adentro, e trazer aqui mais um segmento nosso da segurança pública em Uruguaiana, e é um trabalho que realizamos de forma muito contundente, fazer referência ao trabalho da segurança pública e a todos os segmentos. Não diferente disso, uma ação nossa, e me permita Alex Cavalcante, que é o nosso inspetor-chefe da 13ª Delegacia da Polícia Rodoviária Federal aqui em Uruguaiana, que está presente no plenário, que veio aqui representar a nossa Polícia Rodoviária Federal. Nós tivemos um trabalho realizado pela Polícia Rodoviária Federal, em sintonia com uma delegacia especializada de um outro município do nosso estado, aqui de cidade próxima, numa ação que resultou aqui com o trabalho concluído em Uruguaiana, com a retenção, a prisão e a apreensão de não menos que praticamente meia tonelada de cocaína que estava chegando aqui no nosso município. E isto exatamente, Alex, é o trabalho que eu referenciava aqui quando falava dessa juventude, desses jovens aqui, o trabalho que eles fazem na sociedade, porque certamente estes que fazem a degradação da sociedade, essas pessoas que destroem famílias com a droga, esses que andam na frente das escolas ali e que merecem uma atenção nossa da segurança pública, é exatamente esses que nós precisamos retirar da sociedade. Porque enquanto as pessoas sobrecarregam as casas de saúde e hospitais, é por causa disso, é por causa do vício, da dependência, destroem as famílias, brigam com pais, mães, esposas, destroem os lares. Então, Alex, a Polícia Rodoviária Federal, que está representada por ti aqui, por ser o nosso inspetor-chefe da 13ª Delegacia, merece, e a todos aqueles colegas da Polícia Rodoviária que estiveram, e a Polícia Civil, obviamente, que esteve lá, mas referenciado aqui pela tua pessoa. Leva a nossa mensagem aos policiais rodoviários, à superintendência da Polícia Rodoviária, porque nós encaminhamos isso via documento, para que saibam do reconhecimento de nosso trabalho em prol da nossa sociedade de bem. Que enquanto nós tivermos escolas, projetos como aquele que aqui foi dito, certamente nós não estaremos construindo presídios. Parabéns à Polícia Rodoviária Federal de Uruguaiana. Convidar o Alex para receber a nossa homenagem. Senhor presidente, ainda valorizando a segurança pública, e aqui quero falar agora de colegas nossos do 6º Batalhão de Choque, que está sediado em Uruguaiana. Mais alguns colegas da Brigada Militar, mais alguns colegas do Batalhão de Choque. O Sargento David, Cooper Alves, o Marlon, o Luiz Fernando Mossi, Vicente e Gabriela Fernandes, aqui do nosso Batalhão de Choque, tiveram uma atuação, senhoras vereadoras e senhores vereadores, uma atuação onde o vice-cônsul nosso, que está sediado na República do Uruguai, deslocava de uma das tantas missões dele e sofreu um acidente lá na BR-461, em Santa Vitória do Palmar. E lá, esse veículo, ele se desgovernou depois do acidente e caiu na ribanceira e ficou suspenso pelas galhos, pelas árvores e não estava sendo visto. E o vice-cônsul ficou preso dentro desse veículo que pegou fogo. E, com a graça de Deus, os anjos de farda iam passando. E, com a perspicácia que tem o policial, conseguiram ver que ali existia, dentro daquele cenário todo, uma situação gravíssima, porque o vice-cônsul ficou preso, o veículo pegando fogo, ele tentou sair, não conseguiu, aonde houve a pronta intervenção desta guarnição da Brigada Militar, do nosso Batalhão de Choque, de Uruguaiana, que vinha para a nossa região aqui. E lá conseguiram, com todo o trabalho que foi realizado, após avistar esse veículo, eles arriscaram também as suas vidas, porque ali o veículo poderia inclusive explodir, porque tem combustível, e eles resgataram, embora com lesões, com dores graves que ele manifestava, mas conseguiram com êxito. E hoje, o nosso excelentíssimo senhor Francisco da Silva Lira, vice-cônsul brasileiro, que é do Uruguai, que está no Uruguai, está muito bem de saúde. Então, eu não posso deixar aqui também de fazer referência a esses colegas da Brigada Militar, do 6º BP Choque, que tiveram essa atuação. E eu vou convidar eles para também ter a oportunidade de entregá-los aqui este reconhecimento. Muito obrigado, presidente. Vou entregar. Dando continuidade, senhor presidente, hoje estamos fartos de setores e segmentos nossos da segurança pública evidenciando as atuações que têm trazido determinada tranquilidade aqui na nossa sociedade. E agora eu quero fazer menção também, através desse documento que foi aprovado pelos pares aqui, aos nossos agentes municipais de segurança, que são os guardas municipais das rondas ostensivas, das ROMU, e os agentes de trânsito do município. Uma exitosa operação que era de controle numa balada segura, lá estava-se fazendo a fiscalização e fazendo o controle que pudesse ocasionar alguma situação mais grave no trânsito do nosso município. A perspicácia e a astúcia, que eu sempre refiro aqui, dos agentes da segurança pública, e eu quero cumprimentar aqui o secretário adjunto, colega da Brigada Militar também, sargento da reserva, colega Walter, que está ali conosco. O trabalho desses agentes que perceberam a movimentação de um motociclista que antecedia a chegada da barreira e por ali tentaram ludibriar os agentes, mas a percepção, o tino policial levou com que os agentes de trânsito e os guardas municipais chegassem até esses indivíduos, embora de menor, que estavam conduzindo uma moto, um casal, e é por isso que eu falo em família. Onde será que estava a mãe dessa moça, hein? Nesse horário da noite, a moça com os bolsos cheios de papelote de cocaína, e o barbado que estava com ela ali, que é de menor, com outro saco de papelote de cocaína. Onde será que eles iam aquela hora da madrugada? O que será que fazia essa moça? Né? E é de indignar, pessoal. Porque a gente, literalmente, não porque o nosso trabalho é dioturno, mas literalmente, muitas vezes, quando se fala em enxugar gelo, é verdade. Porque se as famílias realmente tivessem a preocupação que deveriam ter com, muitas vezes, saber ao menos onde é que anda a filha menor de idade, onde é que anda o filho menor de idade, nós precisamos saber. Pode sair? Pode. Mas será que a mãe não enxerga? Não conhece? Será esses produtos? Talvez não. Mas nós precisamos, além desses projetos que eu vou citar sempre aqui maravilhosos, escolas que têm participação nisso, o Proerd, que estava a colega Yuri, que já veio aqui falar do Proerd, eles tinham apenas ali, com eles, 67 unidades de papelote de cocaína. A vocês que estavam lá na ocorrência, aos guardas municipais, aqui eu vejo o Getúlio, o Juarez está aqui, o Eduardo, o Leandro, os guardas municipais que estão aqui, viu o Jonathan que está aqui também, os nossos guardas que eu enxerguei, não consigo enxergar de tanta farda que estão para lá. Esse é o trabalho que a gente tem feito, pessoal, madrugada fora, e que muitas vezes a sociedade não sabe, e nem a imprensa, muitas vezes, não tem conhecimento, porque quando é para dar uma pedrada num agente de segurança pública, não mede esforço. Né? Mas deveriam também, na mesma proporção, e eu não vou deixar nunca de falar aqui das ações nossas da segurança pública. Então, vou convidar aos colegas da Guarda Municipal, né, que estão aqui, o Getúlio, o Elisandro, o Osmar, o Jonathan, todos eles estiveram junto ali nesta apreensão. Dizer para vocês de que não esmoreçam, não cansem, porque a nossa vida, assim como todos, a segurança pública é essa. Parabéns, presidente, vou fazer a entrega da distinção. Mesmo em horário estendido, senhor presidente, nós temos aqui mais um momento também de trazer mais uns valores nossos, e aí movimentamos alguns colegas do Estado para estar aqui da Brigada Militar, e são tantos eles que eu vou resumir falando da importância que tem o nosso trabalho, Capitã Amanda, a senhora que está aí junto com os colegas nossos do primeiro BPAF. Vejo aqui o colega Krug, o Sander, que estão, e o outro colega, que são lá do Policiamento Rodoviário de Alegrete, do GPRV, da Polícia Rodoviária Nossa, da Brigada Militar de Alegrete, estão aqui também do Batalhão de Choque, que são valores ocultos que a gente tem. E eu, que posso encher minha boca, eu sou o Brigadiano Clemente. Carrego minha identidade aqui no bolso, assim como o Brigadiano Cabreiro, o Brigadiano Walter, que está ali, porque isso incomoda algumas pessoas. E vocês, colegas brigadiano, policiais, militares, feminino, masculino, os valores que nós temos são fundamentais. E valores como este aí, que a gente vai fazer referência, parece uma simples composição, Sargento Paiva. Parece uma simples composição, parece uma música como qualquer outra. Mas a história e a raiz de onde vem tudo isso é muito importante. Mas muito mesmo, capitão. E eu quero que os senhores grifem o que eu vou dizer aqui e guardem na memória de vocês. Eu só não estou fardado com a BG Lido, porque não pedi autorização, porque poderia estar, mas não estou, capitão. Porque estou aqui nesse exercício, bem como o Walter e o Cabreira. Tenho um orgulho de andar fardado, Sargento Amarildo, Sargento João Batista. Não botem a farda de vocês numa sacola e entrem no quartel com a farda de vocês numa sacola e se fardem lá dentro e só usem a farda lá. E quando vão sair para a rua, talvez de vergonha, acredito eu, carreguem a farda numa sacola. Nós não precisamos de policiais dessa natureza. E os senhores sabem muito bem de que é preciso, de que quem tem esse sangue que corre em nós, e os deveres que nós temos com a sociedade, eles precisam ser presentes todos os dias. Porque certamente, capitã, se ao sair do quartel, como já aconteceu, e agora exemplifiquei com o batalhão de choque, se der uma ocorrência, nós temos obrigação de intervir em defesa da cidadania, mesmo com o sacrifício da própria vida. Não botem a sua farda numa sacola para levar para botar no quartel. Não botem a sua farda dentro de uma sacola, depois do expediente, para sair do quartel. Tenham orgulho do que os senhores e as senhoras são. Eu não me lembro de ter ido paisano para casa quando eu estava na ativa, Sargento Amarildo, nem o senhor, acredito. E não lembro, gurês do Krug, de que alguém de nós faça isso. Mas tem gente que faz. Se vale, inclusive, do uniforme, muitas vezes, para algumas coisas que não são boas. E nós não precisamos de gente dessa estirpe. O Sargento Paiva, senhoras e senhores, gravou, junto com aqueles colegas, instrumentos, gravaram através de uma poesia, de uma história, de uma conversa, esta letra e música que eu vou apresentar para vocês aqui rapidamente.
Todos sabem que a Briosa desbravou nossa querência e traz gravado na essência o gosto amargo do zinco. E o ideal, com afinco, nunca saiu da memória, retemperado na história, nos pegas de 35. Lá vão eles, rua fora, caminhando lado a lado. É a dupla de soldados, cumprindo com seu dever. Nem é preciso dizer que o destino da sua lida é o risco da própria vida, avante pra combater. O praça segue na luta, remoendo seus desenganos. É da brigada faz anos, e o tempo é uma bala que passa dentro do peito de outro. Um pensamento lhe arrasa, deixa mil problemas em casa e sai pra cuidar um dos outros. Peço a Deus o nosso protetor, que nunca esqueça de mim. E se acaso um dia tombar, sei que honrei minha farda até o fim. Peço a Deus o nosso protetor, que nunca esqueça de mim. E se acaso um dia tombar, sei que honrei minha farda até o fim. Aos poucos, peso dos anos vai lhe envergando orçamentas. Pelos invernos que enfrenta, soprados pelo minuano. E vai seguindo uma trilha dessas que a vida desdenha. Nos momentos de perigo, não falta coragem ferrenha. Mas se foi mais um praça velho que pra reserva partiu, tirou a farda, não o brio, e foi pra casa chumico, lembra os tempos de milico. E das pelejas de sorte, que até reza aprendeu, pra fugir a galope da morte. Peço a Deus ao nosso protetor, que nunca esqueça de mim. E se acaso um dia tombar, sei que honrei minha farda até o fim. Peço a Deus ao nosso protetor, que nunca esqueça de mim. E se acaso um dia tombar, sei que honrei minha farda até o fim.
E no dia, brigadiano, que a vida te derá baixa, que Deus um agrado faça, como uma última unção, te incorpore ao pelotão dos bravos que estão no além, e que por bravura te deem a última promoção.
E E essa é a saga do Brigadiano. Vou convidar os colegas aí que venham aqui à frente para nós entregar a distinção. Senhor presidente, senhoras e senhores, vou chamar aqui também para fazer uma distinção à senhora Raquel Cardoso Ventes pelo desafio Superfoco. Esse é um projeto que trata da saúde de participantes, ajudando participantes na faixa etária de 20 a 50 anos. A responsável pelo evento, a senhora Raquel Cardoso, nós propusemos a distinção tendo em vista essa proposta que busca a saúde de grupos na melhoria da saúde física, saúde mental e que participam do super desafio que foi nos dias 21 a 10 de setembro, 21 de agosto a 10 de setembro. E esses momentos são de relevante importância, porque todo aquela proposta também de que tem o cunho na saúde, o foco, e por isso o desafio Superfoco, é um setor também que contribui com a nossa sociedade. Então, eu quero convidar a responsável, a senhora Raquel Cardoso Ventes, para que receba ali, junto conosco, esta distinção. Senhor presidente, mais uma distinção nessa manhã. Foi a nossa proposta de comemorarmos o aniversário de 65 anos da Escola Fundamental Adir Mácia, que ocorreu no dia 23 de outubro. E aqui, as professoras, a diretora Claudinara de Paula Fernandes, a primeira vice-diretora, professora Ângela Martins, e a segunda vice-professora, vice-diretora, professora Janaína, da Escola Estadual de Ensino Fundamental Adir Mácia, e a escola, que é um celeiro, muitas vezes, de formação de caráter, formação da personalidade também das pessoas, nós precisamos reconhecer este importante educandário que também tem contribuído na formação de jovens aqui em Uruguaiana. Então, professora, na educação também, como pilar da sociedade, nós queremos reconhecer e fazer referência a esse educandário aí, nos seus 65 anos que fez no dia 23 de outubro de 2023. E eu quero lhes convidar para receber a honraria. Isso tudo é emoção, acho. Presidente, pela ordem ali das manifestações, como o projeto ABC já se manifestou, vou pedir para as gurias ali que têm que ir para a escola, por gentileza ali, Viviane.
Quase um boa tarde, né? Eu sou a professora Viviane, não fui nominada ali porque as gurias me convidaram para acompanhar. Eu sou a coordenadora pedagógica do turno da manhã da Escola de Irmácia. Agradecemos a esta casa, cumprimentando a presidente, cumprimentamos todos os demais presentes, né? Agradecemos a casa. Esse momento é muito importante, né, para que a comunidade venha a esta casa popular, né, e seja reconhecida no seu trabalho, né, no seu cotidiano, no dia a dia, que acho que foi uma geral, né? Então, assim, em nome da nossa comunidade, nesses 65 anos, a Claudilara é uma das pessoas que há 30 está na escola, né, e viu a escola crescer e se desenvolver. Eu há 3 anos estou na escola e nós estamos fazendo um trabalho com a comunidade, né, retomando valores, identidade dos alunos, e estabelecendo alguns propósitos com eles de futuro, né? Então, nós viemos aqui, em nome de toda a comunidade escolar, agradecer, né, e já divulgar, né, vamos divulgar, né, deixamos o convite aos vereadores, né, em comemoração ao aniversário da nossa escola. Amanhã, às 9 horas, nós estaremos fazendo o desfile. Como a comunidade, né, gastou e fez o investimento e não houve o desfile de 7 de setembro, nós vamos fazer, então, um momento de aniversário da escola amanhã. Então, a nossa concentração será a partir das 8h30 da Escola Roberval, da esquina da Escola Roberval, e nós vamos até a escola. Tá? Então fica o convite aqui a todos os vereadores, a comunidade em geral, estaremos amanhã fazendo mais esse movimento. Tá? Obrigada, Clemente, pela proposição. Né? É importante nós vermos as escolas sendo valorizadas no trabalho que realizam, não só no aniversário, mas em todos os momentos que ocorrem dentro dos educandários. Tá? Meu muito obrigado.
Obrigado, professoras. O nosso inspetor-chefe da Polícia Rodoviária, Alex.
Bom, boa tarde a todos aí. Em nome do presidente, gostaria de saudar a todos os vereadores aí. Mais uma vez, agradecer a lembrança, né, o vereador Clemente aí, dessa moção. E pedir desculpa que a equipe que atuou nessa ação, né, ela não pôde comparecer por motivo de segurança orgânica. Então, a gente tem que proteger nossos agentes. Então, eu estou aqui só representando esse trabalho que foi feito e entendendo que o importante de tudo isso aí é a gente proteger as famílias. Né? No final das contas, essa apreensão, né, essa quantidade, 437 quilos de cocaína, acaba salvando muitas famílias, muitas crianças. Então, estamos à disposição da PRF ali sempre para contribuir com a segurança do município. Eu não sou gaúcho, não sou uruguaianense, mas estou aqui há 14 anos e me sinto e vivo o Rio Grande do Sul, vivo Uruguaiana. Então, a PRF está aqui mais uma vez para servir a comunidade. Estamos sempre à disposição. Muito obrigado.
Obrigado, Alex. Da Secretaria de Segurança, quem vai fazer uso da palavra? Getúlio.
Bom dia, senhores vereadores e demais presentes. Vou ser curto com as palavras, até porque eu não tenho o dom de usá-las. Da nossa parte, da GETAM, Grupo Tático de Apoio com Motos, da Secretaria de Segurança e Trânsito aqui do município, nós só temos a agradecer o reconhecimento dessa casa, que também é externado pela população. Porque eu gostaria de ressaltar que todo reconhecimento ele serve de estímulo para nós que estamos na rua, ele eleva a moral de todo servidor que está trabalhando ali, cedendo o seu tempo e a sua força de vontade ali para poder favorecer a população do município de Uruguaiana. Muito obrigado, senhores.
Obrigado, Getúlio. Os colegas aqui do BP Choque, eles estão aí, ou está só o pessoal da SAGA? David, Sargento David Cooper Alves, do 6º BP Choque.
Boa tarde. Primeiramente, agradecer a casa, hein, do vereador Juca aí, e os demais. Externo meus agradecimentos. O que acontece hoje, o Batalhão de Choque trabalha no combate aí o contrabando, o descaminho e tráfico em toda a região que, da fronteira nossa. Então, nós estamos de Humaitá lá até Chuí, conhecendo as particularidades de cada região. Muda bastante o crime, ele migra. E aí, o que acontece com tudo isso? É uma gama de conhecimento muito grande que o nosso batalhão está tendo aí, podendo participar da Operação AgroOros aí. E nesse combate à criminalidade aí, nós tivemos uma grata satisfação aí de poder estar salvando uma vida, que é outra experiência aí de enorme gratidão para nós aí. Eu trabalho como guarda-vidas há quase 15 anos e tento incentivar aí o efetivo aí a poder estar vivenciando o que é salvar uma vida, o que é poder contribuir como ser humano em salvar uma pessoa. Rezo e oro a Deus aí para que me coloque sempre nesse caminho aí, para que eu possa estar sempre salvando uma vida em vez de ceifar uma vida. Agradeço aí em nome de todos que estão presentes aí. É com enorme satisfação aí que eu cumpro meu dever aí e levanto todos os dias e oro a Deus aí, agradeço para que ele me dê força aí, a nossa equipe aí está nas ruas aí combatendo a criminalidade aí, que cresce dia a dia. Obrigado.
Obrigado, David. Sargento Paiva.
Boa tarde, senhores dessa Casa Legislativa. Em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer aqui a Deus por poder estar aqui hoje. E depois aos senhores aí por terem aceito a proposta do meu colega ali, vereador Clemente, nosso irmão de farda, o qual eu tenho uma grande admiração por ter sido da mesma turma de formação deles. Como dizem o ditado, sentamos praça junto. E eu me orgulho muito, Clemente, disso aí. Tu sabe muito bem. E já te falei em outras oportunidades. Mas eu também estendo esse agradecimento a todos os colegas que se encontram aqui, com esse tempo já meio adiantado, e que colaboraram para essa música existir, porque eu e o soldado Rios, nós tínhamos a letra, mas não adiantava nada nós ter a letra e não ter a música, não ter os instrumentos, instrumentistas. Aí a gente arrecadou, a gente escolheu a dedo, vamos dizer assim, os melhores, que são os que estão aqui. Tem gente de Porto Alegre, que não pôde vir, Alegrete e aqui do município. E aí a gente juntou essa música, a nossa ideia inicial, só para dar uma imagem para vocês como é que foi a criação da música, era nós, olha a nossa audácia, colocar a música na Califórnia. A gente escreveu, logicamente, não passou por muitos, 800 trabalhos eram, e muitas letras maravilhosas que tinha. A gente não desistiu iguais da ideia e acreditamos no valor da letra, na força. Começamos a mandar para nossos amigos, para nossos grupos. Acabou chegando no comando da Brigada Militar em Porto Alegre. O comando determinou que a PM-5, só para uma parte aqui, a PM-5 é aquela responsável pela mídia da Brigada Militar, por toda a mídia que é feita no site da Brigada Militar. Deslocaram aqui a Uruguaiana, passaram um dia fazendo um clipe, esse clipe que vocês assistiram aí conosco, e dali eles lançaram no site da Brigada. Hoje estamos com convite para participar aí em outros batalhões, e agora em novembro, lá no aniversário da Brigada em Porto Alegre, no Comando Geral. Então isso nos enche de orgulho, e agradeço esse pessoal aí, tanto que apareceram no vídeo ali os colegas que instrumentistas, o Sargento Amarildo, o Sargento João Batista, que foram nossos protagonistas ali a cavalo, só que eles eram na realidade, né? Eles viveram a realidade. Eles não eram simplesmente, como se diz, eles não eram figurantes, obrigado. Eles eram figurantes reais, eles viveram a história da Brigada Militar. Então, também gostaria de agradecer aqui. Não posso deixar de agradecer o comando do primeiro BPAF, que nos proporcionou a logística, nós emprestando viatura, nós conduzindo para as gravações, para as apresentações e para os programas de rádio. E também na pessoa da Capitã Amanda, que eu deixei por último de propósito. A Capitã Amanda é considerada uma das nossas integrantes do grupo, porque ela desde o início esteve junto conosco, ela fez os primeiros contatos com a PM-5, ela fez os contatos de rádio, ela nos conduzia para as gravações e ela pertence ao nosso grupo, Capitã Amanda. E mesmo ela não sendo gaúcha, hoje ela é gaúcha de coração. Por isso eu agradeço aqui a todos os senhores dessa Casa Legislativa, já que os senhores são representantes do povo, a gente se sente agraciado pelo povo do Uruguaiana. Muito obrigado.
Obrigado, Sargento Paiva, e aos colegas aí que fizeram parte desse trabalho. Eu fiz parte dele, Paiva. O Amarildo andava com o meu aba larga lá desfilando. Um grande abraço aí, presidente. Muito obrigado.
Obrigado, vereador Clemente. Comunicamos a todo o grupo também que a Câmara dos Vereadores coloca à disposição. Se vocês precisarem de uma segunda voz, o vereador Clemente está liberado pela Câmara a participar do grupo aí.
Desculpa ali, eu esqueci da Raquel.
Não são os trabalhos ao vice-presidente, vereador Padovan.
Assuma as condições do trabalho. A palavra está à disposição.
Boa tarde a todos. Gostaria de agradecer a todos vocês, em especial ao seu Clemente. O desafio é muito mais do que apenas 21 dias de exercícios físicos, alimentação. O desafio é uma história de vida e superação. Para mim, que já tive a ponto de desistir da minha vida, hoje estar influenciando e ajudando pessoas tem muito significado na minha vida, se tornou um propósito. Então, eu quero agradecer a vocês pelo reconhecimento. Muito obrigada a todos.
Muito obrigado, Raquel, e parabéns mais uma vez. Hein?
Mais alguém gostaria de fazer uso da palavra? Muito bem. Agradecemos novamente a presença das senhoras e dos senhores. Invocando o nome de Deus, declaramos encerrada a presente reunião. Que Deus abençoe a nossa Uruguaiana.